Irmãos, vamos ao 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 11. O 10 antes, 1 Coríntios 16 e 10, diz assim: E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Me chamou a atenção esta frase, achei muito forte. Desprezar Timóteo, companheiro de Paulo, obreiro na obra do Senhor, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Vejam a importância de Timóteo na vida do ministério de Paulo. Parece um pouco, assim, chocante. Paulo tem que dizer: ninguém despreze meu companheiro, Timóteo. Curiosamente, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, novamente, Paulo fala na questão de desprezo a Timóteo. Só que agora ele está falando com o próprio Timóteo, na carta que ele escreveu para Timóteo. Aqui em 1 Timóteo 4 e 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E a passagem, muito bonita, aliás, continua. Mas é curioso ele dizer para Timóteo, como se o Timóteo tivesse culpa, ou dissesse: ninguém despreze a tua mocidade. É como se Timóteo fosse dizer, o apóstolo Paulo, é bom dizer para eles não desprezarem a minha mocidade. Tu está dizendo para mim e para eles não desprezarem. Seja como for, parece que Timóteo, e outras passagens também, sugerem que ele era um homem, o tímido, ou que era muito, tinha muito medo das coisas, não era um homem muito firme, não estou falando na fé, mas no, no na postura dele. E tudo indica que isso contribuía para que as pessoas desprezassem Timóteo. Não é nem que brigassem com ele, discutissem com ele. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, como eu já li, não fala em discordar dele, brigar com ele, se opor ele. Ninguém te despreze. E desprezar é um verbo muito claro na nossa língua e no grego também. A ideia de considerar pouca coisa ou nada. É uma lembrança forte, mas se Paulo achou necessário dizer para os irmãos de Corinto, e dizer para o próprio Timóteo: não deixe que te desprezem, não, olha isso aí. É porque desprezo é um sentimento que pode rondar o crente, qualquer pessoa, mas de maneira específica, o crente, a qualquer momento. Desprezo no coração. A Bíblia fala muito na questão de desprezar, li várias passagens, mas não tenho tempo de desenvolver na nossa proposta aqui. Mical, quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, feliz, alegre, dançando, pulando, vibrando em Deus, Mical, o que que fez? Desprezou Davi no coração, lá dentro dela. E isso é óbvio que foi muito mal aos olhos de Deus, porque o próprio Davi, não apenas o próprio Davi, reagiu com força quando ele chegou em casa e ela criticou duramente, não vou ler, mas lá no final do texto diz lá que ela nunca teve filhos. Então soa como um castigo de Deus, não está escrito exatamente assim, mas fica a ideia, como se ela tivesse feito uma coisa muito ruim, que foi desprezar o marido no coração. Jó se defende no seu livro, muito que ele escreveu lá, dizendo que ele nunca desprezou um servo dele. Quando se dirigiam a ele, ou falavam com ele, ou pediam a ele alguma coisa. Os judeus várias vezes disseram a Deus: Senhor, nós estamos cansados de tanto desprezo, falando dos vizinhos. Então, desprezo é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a ter dentro do coração, e é algo ruim, é algo carnal, é algo que não vem de Deus. Você já notou que o próprio Deus não vai desprezar nem os piores elementos da raça humana, os pecadores, os pequenos e grandes, não serão desprezados, e nem os grandes pecadores, homens que destruíram milhões de vidas, ditadores sanguinários, enlouquecidos de tanto ódio, eles não vão ser jogados num canto qualquer do universo. Como se não existissem, eles vão ser julgados. Julgados pela mesma lei que Deus julga qualquer ser humano. Julgou a nós em Cristo, duramente, mas julgou, examinou o caso. Qualquer país que se considera minimamente civilizado e que tem a mínima noção de dignidade humana, ele trata o pior dos seus assassinos, criminosos, com justiça. Ele não despreza, não amarra a pessoa e joga em lugar qualquer, de acordo com a lei, não faz isso. Com as leis mesmo dos países, como eu já disse, tem um mínimo de noção de civilização. O que fazem com os piores criminosos? Julgam de acordo com a lei, pelo menos teoricamente, é para ser igual a todos. Gasta dinheiro o Estado, uma prisão daquele criminoso, com a escolta dele, leva para o tribunal. Ele tem advogado para defendê-lo. Está muito longe de desprezo. Não é desprezo isso. É julgar, pode julgar duramente, pode condenar à prisão perpétua. Pode condenar à pena de morte, como alguns países têm, mas não é desprezo. Houve um julgamento, e pressupostamente justo. Muito interessante. Desprezo é algo muito ruim. Inclusive, existem ditados populares sobre o desprezo. Hoje eu li um. Algo assim, desprezo é pior do que tiro, uma coisa assim. O mata mais do que um tiro, maltrata mais do que um tiro, uma coisa assim. E aí, ditos semelhantes, né? Bata em mim, me dê um murro, mas não me despreze, porque desprezo é considerar indigno de você achar que aquela pessoa existe. E aquela pessoa existe. Detalhe que não é detalhe. Quem criou aquela pessoa? Deus. Então, repetindo, nem o próprio Deus despreza o pior dos pecadores. Ele julga e o manda para o lago do fogo eterno, mas não despreza. A Bíblia, eu andei olhando, tem algumas passagens, pouquíssimas, que falam em desprezo de Deus. Mas entendo eu, claramente pelo contexto, em questões circunstanciais, no sentido de Deus deixou aquele povo de lado por enquanto, ou pode ter a ideia também de ter aborrecimento com aquele povo, mas não é absolutamente o sentido, que seria antibíblico, inclusive, dizer que Deus nem vai julgar. Alguém é tão indigno de existir que Deus não vai nem considerá-lo um ser vivo. Não, nem Deus vai fazer isso, ele vai julgar. Como eu ia dizendo, todo ser humano é criatura de Deus, primeiro ponto. Segundo, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus foi bastante danificada. Nós sabemos disso por causa do pecado que entrou no mundo. Todos já nascemos pecadores, cortados de Deus. Mas nenhum ser humano perdeu essa característica de ter algo da imagem e semelhança de Deus. Nenhum, o mais bestial dos seres humanos, e tem seres humanos que, de fato, se comportam como bestas feras, pior do que bestas feras, porque elas são irracionais, e esses são racionais, pior, são verdadeiros monstros. Sim, e Deus vai lidar com eles, como eu já disse, mas não desprezá-los. Você pode ter ódio do que alguém fez com uma criança, ou com uma pessoa, com um grupo de pessoas, ou com um povo inteiro. Você pode ter muita raiva, um senso de justiça muito forte, desejando intensamente vingança contra aquela pessoa. Correto. Até o ódio, como eu falei. Se for um ódio sem carne, que é difícil, mas Deus tem esse tipo de ódio, de ira. Mesmo assim, você olhar para uma pessoa e desejar que ela seja colocada por Deus no inferno, desejar mesmo. Não vejo como combater biblicamente esse sentimento. Para algumas pessoas que a gente tem que chamá-las de pessoas, mas são pessoas. E Deus as fez assim. Deus. Então, você desprezar alguém, uma pessoa que Deus fez, a imagem e semelhança dele, está mexendo com algo sagrado. Então, me ocorreu, quando eu li essa passagem, que coisa forte. Paulo dizer: não desprezem Timóteo. Primeiro, a ideia é que alguém estava desprezando, ou já em outros lugares, Timóteo andava sendo meio desprezado, talvez debochando dele, ou talvez desconsiderado, nem falavam com ele como se não fosse nada. Não, não, assim não. Absoluto. Podem não gostar dele, não concordar com ele, mas desprezar, não. Então, eu quero deixar, irmãos, essa lembrança de que devemos estar alerta constantemente para isto, que você tem essa tendência, eu tenho essa tendência, porque nós temos, infelizmente, carne habitando em nós, nossas paixões carnais, que nos leva a querer os piores sentimentos, dentre os quais se inclui o desprezo. Não despreze ninguém. Se você não concorda com a pessoa, tem uma maneira de tratar. Você até antipatiza fortemente com aquela pessoa, pode até evitá-lo. Alguém que está sempre criando caso com você, que lhe humilha, você pode evitar. A Bíblia fala que é bom senso. O sábio evita a confusão, desvia-se do mal. Mas se você vê alguém lá na frente, que você sabe que vai lhe causar problemas, e vai lhe causar constrangimento, ou vai lhe acusar, ou vai alguma coisa assim, e você dobrar para não encontrar com ele, ah, pastor, isso é desprezo puro. Não, não. É diferente de dizer que isso é desprezo no coração. Você está evitando a pessoa por um motivo claro, um motivo razoável, lícito. Você não quer confusão. A própria Bíblia diz. Agora, eu vou dobrar aqui para não me encontrar com aquela pessoa, que aquele para mim e nada é uma coisa só. Ela não é digna do meu olhar. É como se não existisse para mim. É pior do que uma pulga, porque a pulga ainda existe. Esse aí é como se fosse zero, algo inexistente. Não faça isso. Isso é pecado. É errado. Melhor que você enfrente a pessoa para não ter isso no coração. E diga boa noite. E o outro indica o desaforo, grite com você, seja lá o que for, é melhor do que você virar para não encontrá-lo por motivo de desprezo dentro do seu coração. Pastor, para encerrar, pastor, não é meio sutil passar essa linha? Não com relação a alguém que me hostiliza visivelmente, ou um grande criminoso que eu tenho desprezo por ele. Dizer que tenho ódio, mas não tenho desprezo, essa linha aí é difícil. Em alguns casos, passar a linha. É, sim. Não temos a sabedoria de Deus. Temos disponível a nós a sabedoria, quem quiser peça a Ele. Mas Ele vai dar a sabedoria que a gente sabe que quando entrar na nossa alma vai se misturar com carne, nossas paixões. Então, a nossa sabedoria que Deus nos dá, ela é aqui muito diluída pela nossos próprios defeitos e pecados. É uma pena, mas é assim. Então, nós temos que ter a certeza assim, desprezar eu não posso no meu coração. Nem o próprio Deus faz isso com a criatura que ele fez. Corra para Deus. Eu não tenho outra saída para mim próprio quando eu estou nesses limites que eu não sei traçar direito. Eu não sei. Meu coração não consegue, minha mente, minha. Não consegue. Minha sabedoria não dá. Senhor, eu estou complicado aqui. Eu estou com uma raiva muito grande daquela pessoa. Eu não sei o quanto essa raiva aí está misturada com coisa que é lícito, desejo de vingança tua, justiça sobre aquela pessoa malvada, perversa, cruel. Onde é que entra aqui um desprezo de coração mesmo? De se puder, não considerá-lo nem como uma molécula. Tenho, senhor. Tá misturado aqui. Então, perdoa essa parte, por favor. Essa parte que te ofende. Eu não quero desprezar ninguém no coração. Eu quero vê-lo julgado. Eu quero vê-lo duramente tratado por uma justiça divina. Isso eu quero. Isso é que minha veia incha. Quando eu leio sobre certas biografias. Tudo bem, senhor, mas eu não quero desprezar essa pessoa no meu coração. Nem tu vai desprezar. Então, converse com Deus, trate com Deus, converse com alguém que pode lhe ajudar, um irmão, uma irmã, que tenha sabedoria e troque ideias, ore sobre o assunto, ore com a pessoa, não sei, toma uma providência. E nós não vamos conseguir nunca uma santidade absoluta aqui, sempre estaremos cometendo falhas, sem dúvida. Mas é importante sabermos aonde é que é errado, aonde é que é certo. E desejar o certo e não desejar o errado. Mesmo que a gente pratique o errado, mas, senhor, eu estou praticando aqui, porque eu sou falho, sou pecador, me perdoe, me ajude, me dá poder. Eu estou praticando o que é errado, mas eu sei que é errado. Totalmente diferente de vocês. Não, eu desprezo 10 vezes se puder. Não, está errado. Então, não queira praticar isso. Evite e trate isso com Deus. Se isso vale para um grande criminoso, quanto mais para um irmãozinho como Timóteo. E muitas vezes nós somos chegados a desprezar alguém na igreja. O irmãozinho, querido, irmãzinho, ou alguém, irmão em Cristo, até da outra igreja, irmão em Cristo, que a gente talvez até nem tenha raiva, mas despreza. Isso aqui é nada. Tem as ideias todas. Peraí, você pode não gostar das ideias dele, até desprezar as ideias dele. Não, o que o fulano diz, é possível, de 10 coisas que ele diz, 11. São tolices? Acredito. Então, eu não considero o que ele diz. Eu desprezo o que ele diz. Admito. Mas não despreze o irmão, a pessoa. Linha fina de novo. Pense, medite, trate com Deus, mas é diferente. Você não concordar ou desprezar a ideia de alguém e o próprio alguém. Ninguém despreze Timóteo. A pessoa de Timóteo. Que Deus nos ajude a nunca desprezarmos ninguém. Querer que sejam tratados com justiça, sim. E no caso de irmãos, puxa, termos mais amor, mais paciência. E se não der mesmo para conviver muito bem, não tem uma simpatia natural, não tem problema. Não se dá muito bem, os gênios não combinam bem, um ri, o outro acha sem graça, não gosta muito da presença do outro ali, não tem problema. Eu sempre gosto de dizer que a Bíblia não manda nós gostarmos de ninguém, não. Manda amar, que é diferente. Ok? Então, desprezo nunca. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a nunca desprezar ninguém no nosso coração, porque tu mesmo não o fazes. E que temos muito cuidado com os nossos sentimentos e que estejamos constantemente diante do teu trono, pedindo ajuda do teu Espírito Santo para interceder por nós, pedindo ajuda do nosso grande advogado Jesus Cristo para interceder por nós diante de ti, tendo misericórdia, nos dando os sentimentos corretos, pensamentos corretos, atitudes corretas e corações corretos naquilo que pensam, que sentem, para não cairmos em pecado contra ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.